Então hoje é a segunda mensagem da série O Fruto do Espírito. Você que não veio sábado passado, a gente está na segunda semana, na segunda mensagem. E o porquê, pastor, dessa série de mensagens, né, que acaba semana que vem, são três. A gente dividiu em três semanas, em três mensagens. Porque eu tenho visto que no nosso meio, igreja, no meio evangélico, a gente pode dizer assim, né? Às vezes tem muito poder e pouco caráter. E quando nós dizemos sobre o fruto do Espírito, nós estamos falando sobre o caráter de Cristo. Amém? Então, é muito importante nós falarmos sobre isso, porque, como eu falei sábado passado, se nós tivermos uma balança, olhe para cá, se nós tivermos uma balança aqui, e do meu lado direito eu colocar dessa balança o fruto do Espírito, e eu colocar do meu lado esquerdo os dons do Espírito Santo, eu preciso ter uma vida equilibrada, eu não posso ter uma balança pendendo só para um lado. Eu não posso só ter o fruto do Espírito. Eu preciso ter os dons também, que são os sinais, as maravilhas. É o poder de Deus, sim. É o que nós experimentamos um pouquinho, mas bem pouquinho. E nós não podemos só ter os dons e nós não termos o fruto. Então eu acredito que uma vida equilibrada, uma vida cristã equilibrada, é uma vida quando nós temos total equilíbrio entre as balanças, tanto do fruto quanto dos dons, sim? E coincidentemente são 9 dons e 9 gomos do fruto do Espírito. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre mais 3. Mas antes de nós entrar nos 3 que nós vamos falar, que é sobre a longanimidade, sobre a benignidade e a bondade. Ontem nós tivemos o Black Friday, né? Sim? Sim ou não? Quem comprou ontem? Alguma coisa. Ontem nós compramos, eu comprei, tá? Sim. E eu estava pensando, né? Todo mundo nesse alvoroço do Black Friday, né? Promoção, pague barato, né? Sai quase de graça o negócio. Eu fiquei pensando, né? O melhor Black Friday do mundo aconteceu há 2000 anos atrás, quando Jesus se entregou naquela cruz. Esse foi o maior descontão que nós recebemos de todos os tempos e foi de graça para nós. Para ele não foi, mas para nós sim. Amém? Então, só para compartilhar esse pensamento que nós estávamos da semana aí. Então vamos lá. Semana passada nós falamos antes do fruto, propriamente dito, que até o Mateus tem a imagem. Depois você prepara a imagem para mim, Mateus. Obrigado. Antes de nós falar do fruto, nós temos que falar de como inicia o fruto. Sim? E a pergunta é, qual é o processo inicial de qualquer vida? Vamos pensar. Minha mãe já respondeu. É a semente. Todo o processo inicial de qualquer vida, ela se inicia através da semente. Coincidentemente, se a gente analisar biblicamente falando, no grego, a palavra semente significa, e tem a raiz, esperma. E você sabe o que é esperma, não vou entrar no assunto aqui. Fisiologicamente falando, esse fluido maravilhoso, que nós estamos aqui por esse fluido. Sim? Sim, você está aqui por isso. Então, todo processo de nascimento se inicia através da semente. Que é algo louco. E a gente poderia ter aqui diferentes significados sobre a semente. No modo agrícola, quando você planta e você colhe, nós poderíamos falar do lado fisiológico, que é o próprio esperma, que, né, o homem másculo, ele reproduz, o macho alfa. E nós poderíamos falar do uso figurativo, que tem a ver com a nossa descendência, a nossa prole. Se você não sabe, um dia você vai morrer, e você vai ter que ter a tua descendência. Eu já fiz o meu papel. Amém? Você um dia vai fazer o seu papel e você vai gerar muitas sementinhas no mundo, em nome de Jesus, né? Porque nós estamos naquele verso bíblico, né? Multiplicar, encher a terra. Então, essa é a ideia. Então, a semente tem vários significados bíblicos e eu citei aqui 3. Mas a pergunta é: de onde vem a semente? Eu perguntei de onde vem o fruto. O fruto vem da semente. Então, todo início de vida vem da semente. Sim? Agora, a semente vem da onde? Pensa bem. A semente vem de uma outra semente. E através dessa semente, que outras sementes virão. Nossa, isso é incrível, uma revelação do alto. Mas por que eu estou falando isso? A Bíblia diz que em João 15, vamos abrir comigo? Abra lá João 15. Antes de a gente ler o texto base dessa série de mensagens, vamos abrir João 15. É um texto bem conhecido da videira. Você que tem a Bíblia digital pode abrir, fique à vontade, tá? Você que não tem, cola com quem está do teu lado. Dá um sorrisão, fala João 15. Fala João 15. É aqui que nós vamos descobrir. É aqui. Vamos lá. Diz assim, João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, Jesus está falando. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele corta, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Olhe para cá. João 15 vai trazer para nós alguns indicativos sobre isso, sobre semente e sobre fruto. João 15 vai dizer que Deus é o nosso agricultor e Jesus é a nossa videira verdadeira. E por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que quando Deus, como o nosso agricultor, ele lança semente sobre a terra, ele lança o próprio Jesus, essa semente incorruptível, como diz a palavra, essa semente celestial, a Bíblia diz que essa semente, ela se reproduz, ela cresce, ela amadurece, e se torna uma árvore, se torna uma planta maravilhosa, uma árvore maravilhosa e boa, e como diz o texto, uma videira verdadeira, sim? E depois desses processos da árvore, o último processo da planta é o fruto, sim? Sim, mas a pergunta é, o fruto, como ele é feito? Industrialmente, você já viu algum fruto industrial? Não, eu nunca vi. Todo fruto, ele vem da semente. E aqui que eu quero trazer hoje a própria revelação da palavra, e algo que fique gravado no seu coração, não só no sentido do fruto do Espírito, que se divide ali em 9 gomos ou 9 facetas, ok? Mas eu quero que você entenda isso, é muito importante você entender. Quando Deus, lá do céu, o nosso Pai, que é o nosso agricultor, ele pega essa semente divina, celestial, ele pega o seu próprio filho, semente, e joga na terra. E essa semente, ela cai na terra boa, e ela começa, primeiro ela morre, ela começa a se enraizar, ela começa a ter fixação, vai subindo, atinge o solo, começa a crescer o tronco, daqui a pouco os ramos, vai indo as folhas e por fim o fruto. E o que tem a ver isso, pastor? Tem a ver muita coisa. Tem a ver que hoje nós vamos entender o que é esse fruto. Ah, o fruto é aquilo que são as boas obras, pastor. Não, esse texto não está falando sobre isso. E aliás, abra comigo agora, Gálatas capítulo 5, verso 16. Não entendi nada até agora, mas você vai entender daqui para frente, fique tranquilo. Gálatas 5, 16. É o texto base que a gente está lendo. Diz assim, a vida pelo Espírito, Gálatas 5,16 diz assim, por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana, A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária, àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando segue os desejos da natureza humana, ou as obras da carne, os resultados são imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito produz, ou algumas traduções dizem, vamos lá, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E continua, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Pastor, o que é um fruto? Olhe para cá. O fruto é uma fruta? Sim ou não? Toda fruta é um fruto, mas nem todo fruto é uma fruta. Ih, confundiu tudo. Confundiu tudo. Você tem a imagem aí, Mateus? Não? Passa para mim a imagem aqui, por favor. Entenda comigo. Você é a semente. Sim? Que grande que você é. E todo ao redor é o fruto. Não entendi. O fruto é aquilo que reveste a semente, sim. É aquilo que protege a semente, sim. É aquilo que não deixa as coisas de fora entrarem e prejudicarem a semente. De modo que, atingindo a semente, se apodrece o fruto por inteiro. O que eu estou querendo dizer é que a semente, Jesus, é isso. Tudo aquilo que revestiu Jesus durante toda a sua vida terrena foi o Espírito Santo. E a Bíblia diz que toda a semente, quando ela é protegida pelo seu fruto, ela multiplica. Olhe para cá. Quando Jesus é a semente da nossa vida, olhe, preste atenção. Ele é a própria palavra. O fruto, o Espírito Santo, tem um papel de revesti-lo durante a sua caminhada terrena, durante os seus 30 anos aqui, os seus 33 anos aqui e meio, Jesus foi revestido e cheio do Espírito Santo. E todo fruto tem a função de manter a semente protegida, para que ela seja dissipada, para que ela seja disseminada, para que ela seja multiplicada. Olha a revelação da palavra para nós hoje. Se nós somos imagem e semelhança do Senhor, quer dizer que essa semente ela foi multiplicada. Quer dizer que essa semente somos cada um de nós. E que o Espírito Santo precisa ser o nosso fruto. Preste atenção. O Espírito Santo precisa nos recobrir. O Espírito Santo precisa nos revestir. Preste atenção. O Espírito Santo precisa nos encher a ponto de não deixar nada que nos atinge ali dentro. Sim? Você está entendendo onde eu quero chegar? E mais, a semente que virou uma árvore agora gera fruto. Sim? Nós lemos no texto em João 15 que Jesus é a videira verdadeira. Ou seja, Jesus é a árvore verdadeira. Acontece que quando nós estamos ainda ligados, enxertados, permanecidos em uma árvore ruim, você pode tentar fazer tudo que é de bom, você sempre vai gerar frutos ruins. Quando nós descemos na terra, nós fomos enxertados e ligados na fonte de uma árvore ruim, de uma árvore pecaminosa, sim, de uma árvore deturpada, de uma árvore segundo Adão. Vocês entendem isso? Enquanto isso não for cortado e não for ligado na fonte correta, você vai continuar gerando frutos, mas esses frutos sempre serão frutos ruins, frutos que não produzirão nada. Mas eu sou legal, pastor, não interessa, você ainda está ligado no lugar errado. Imagine duas fontes, sabe aquela fonte que você liga no notebook? Sim. Imagine que ela está ligada na tomada, mas aquela fonte não é para aquela voltagem não, só está ligada à toa. Sabe, eu acredito que tem muitas pessoas hoje aqui que estão ligadas na fonte errada. Jesus está falando para nós hoje: ei, vocês querem dar fruto? Permaneçam em mim, na árvore verdadeira, na videira verdadeira. Vocês querem dar fruto? Não, vocês não vão dar fruto, vocês vão dar muito fruto. Mas permaneçam em mim, estejam ligados em mim. Vocês estão entendendo o contexto onde eu quero chegar? Nós só vamos conseguir gerar frutos duradouros que permaneçam a partir do momento que nós estivermos enxertados e ligados na videira verdadeira. Sabe, cara, eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei como que caminha a sua vida hoje, mas uma coisa eu sei: você só vai conseguir gerar frutos, e o fruto do Espírito em sua vida, a partir do momento que você estiver ligado na videira verdadeira, na árvore boa. Pelo fruto se conhece a? Sim? Sim? Então, a semente que virou uma árvore agora gera fruto. E o fruto protege, Espírito Santo, recobre outras sementes novas, eu e você. Vida nova. A partir de si mesmo, para que possa gerar outras. Não entendi nada, agora eu vou explicar. Deus é o agricultor, Deus é o nosso Criador, sim? Ele pega-nos, como Ele pegou Jesus, a semente incorruptível que não perece, joga na terra. Jesus é essa semente celestial, essa semente passa por processos e se torna uma árvore boa, a videira verdadeira, linda, maravilhosa, até gerar fruto. O fruto, Espírito Santo, presta atenção, o fruto, Espírito Santo, agora guarda, protege a outra semente que está dentro, a sua própria semente, sim? Quem são essas sementes? Somos eu e você, que estamos na videira, na árvore, em Jesus. Nós somos as sementes que, através do revestimento do Espírito Santo, faz com que nós venhamos multiplicar na vida de cada pessoa que está do nosso lado. Você entendeu o processo? Pastor, mas ainda não estou em Jesus. Ainda você não está nesse processo aqui. Primeiro processo, nascer de novo. Como funciona isso? Regeneração. Como assim? Não entendi. Enquanto você tiver só um contato com uma religião, você ainda não nasceu de novo. Agora, quando você tiver um encontro com Ele, uma experiência real, a sua vida muda. O Evangelho que é Evangelho transforma vidas e histórias. Se você está na igreja e sua vida não mudou, as suas práticas passadas são as mesmas de hoje, por favor, meu querido, nasça de novo. Você está ligado na fonte errada, você está enxertada na árvore errada. Eu falava palavrão, continuo falando. Por favor, reveja o seu conceito de nascimento novo. Pastor, eu mentia e eu continuo mentindo. Reveja se você está ligado na videira verdadeira. Porque é impossível nós estarmos na videira verdadeira e continuarmos sendo a mesma pessoa na presença dEle. Quando eu conheço Jesus, eu quero ser igual a Ele, cara. Olhe para cá. Quando eu conheço Jesus, eu quero ter os olhos que Ele tem. Quando eu conheço Jesus, eu quero ter o coração que Ele tem. Quando eu conheço e nasço de novo em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, o que Ele fala, eu tenho que falar. As atitudes que Ele teria, eu também preciso ter, vocês estão entendendo? O mundo que Ele viveria, eu preciso viver. Os amigos que Jesus teria, eu também preciso ter. Inclusive aqueles que não são, às vezes, compatíveis com a sua polaridade, porque geralmente nós separamos, né, polaridade, tipo, evangélico, eu só me misturo com evangélico. Para com essa besteira. Se você é de Jesus, você precisa andar com outras pessoas que não são, para que você possa alcançar elas, você está me entendendo? Quando nós estamos ligados nessa fonte certa, a videira verdadeira, a partir da semente corruptível, a Bíblia diz que nós nascemos de novo, pelo poder da palavra sobre nós. Quem é a palavra? Cristo é a palavra encarnada sobre nós. A Bíblia diz que a palavra é espírito e vida. Quando eu leio a palavra, ela muda a minha vida. A palavra é um espelho para mim, eu olho todos os dias para esse espelho e eu falo, meu Deus, eu não pareço com Jesus, eu preciso mudar. Se imagine diante de um quadro todos os dias, quando você acorda da sua cama, que você lava o seu rostão, que você lava a sua boca e escova bem fedida, e você vai para frente do espelho. Nós somos isso todos os dias. Nós vamos para frente do espelho e nós se olhamos. E a partir do momento que a nossa imagem reflete no espelho, no início da nossa caminhada, esse espelho é todo embaçado. Mas a partir do momento que nós começamos a ter uma vida em Cristo Jesus, uma vida diferente, uma vida transformada, maneiras diferentes de vida, de como eu falo, de como eu me expresso, de como eu me relaciono. A imagem refletida no espelho, a cada dia começa a se tornar a semelhança de Cristo Jesus. Cara, quando a minha face encontra o espelho, é a face de Cristo. Porque todos os dias a Bíblia diz que nós estamos rumando à perfeição. O Evangelho de Mateus diz assim: sede, portanto, perfeitos, como é perfeito o meu Pai Celestial. Você não é perfeito ainda, mas está nesse processo da perfeição. Amém? Dê um amém bem evangélico. Amém? Sim. Nós estamos nesse processo, cara. Mas enquanto você olha para o espelho, e essa imagem nunca desembaça, não nasceu de novo. E aí você pode viver na igreja, você pode fazer teu social, você pode fazer o que for, cara. Você pode estar membrado e fichado numa igreja evangélica, mas a sua vida continua sendo a mesma. Olhe para cá, a nossa geração é uma geração que precisa de sementes como Jesus era. A nossa geração precisa permanecer na videira, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. A grande pergunta e a chave dessa noite para mim e para você é: aonde você está, cara? Você está enxertado nessa árvore ou você não está? Essa é a pergunta. Porque é impossível nós queremos gerar fruto, e frutos, boas obras, se nós não estamos na árvore. Você consegue me entender? Como um fruto é desenvolvido? Eu não sei, cara, mas é por um monte de processo, mas isso é algo que acontece naturalmente. É como a graça de Deus em nossa vida. A graça você compra? Não, você recebe. E você entende a graça e você vive ela. E como eu vivo a graça, pastor? Como eu entendo se eu estou vivendo a graça? Quando você não vive a mesma prática de pecados como você vivia. Você vive segundo a vontade de Deus e não a sua vontade e o seu próprio umbigo. Amém? Nenhum amém. Amém. É isso que tem que estar ligando. Sabe quando encosta um fio desencapado no outro? Que dá... Eu espero que esse fio desencapado chamado Espírito Santo dê um choque na tua cabeça hoje e no teu coração. E você comece a olhar por uma ótica de que Jesus te ama para todo sempre. De que Deus te ama para todo sempre. Sim. Que Deus te ama sem você amar Ele. Cara, que coisa maravilhosa. Mas pastor, faz um ano que eu não oro, não interessa. Quando você entrar no quarto e falar, Deus, eu me rendo. Ele te abraça, cara, e está tudo certo. Mas é a consequência do pecado isso? Deixa do lado. Isso é outra conversa. Eu estou tentando falar para você hoje à noite. Permaneça. Nós somos uma geração que não permanece. Hoje é fogo puro. Amanhã está fumando maconha. Está fazendo coisa errada, cara. Sabe, eu falando essa semana com jovens... né, sobre vida de oração, sobre isso, sobre aquilo, é tão difícil nós mantermos uma vida de oração, não é verdade? Sim ou não? Nós oramos hoje, amanhã a gente não ora, mas quando Deus fala para nós, Jesus fala, ei, você quer uma vida de oração constante? Entra no teu quarto, fecha a porta, sim? E ora, para o teu pai que está em secreto. E aí a Bíblia diz no final desse versículo, e o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. A grande questão é que nós estamos entrando para o quarto para orar, para nós ver Ele. E na verdade a ideia é que Ele nos veja. Você está entendendo? Não é para nós ver Ele, é para Ele nos ver. Porque o dia que você não vê Ele, você sai do quarto. Mas o dia que você entra lá, Deus olha para você e Ele permanece olhando. E a Bíblia diz que Ele vai te recompensar plenamente. Você está me entendendo, cara, o que eu estou falando? Então por que você não permanece na sua vida de oração? Porque eu não sinto nada, você não deve sentir nada. O dia que você sentir, glória a Deus, aleluia. Mas o dia que você não sentir, permanece. Ou você acha que a sua vida é todo dia arrepião e frio na barriga? Você quer isso? Quem quer frio na barriga todo dia e arrepião? Se você quer, eu tenho um lugar especial para você. Beto Carreiro World. Tem várias montanhas-russas. É incrível. Você vai dar frio na barriga e vai dar um monte de coisa. Você vai suar frio, você vai fazer um monte de coisa. Mas a nossa vida, cara, não é todo dia reteté, sapatinho de fogo. A nossa vida é luta. A Bíblia diz que é uma luta constante, cara. Entre o espírito e entre a nossa carne. Isso nós acabamos de ler. E é uma força guerreando com a outra. Eu quero a carne, mas o espírito fala, não. Sabe aquele cabo de força que você já... Sim, lá na gincana que você perdeu, que caiu de bunda. Sim. É isso. De um lado o espírito, do outro lado a carne. E uma guerra. Yeah! Mas no final quem vence é o Espírito. Se você permitir. Se você permanecer. Pastor, não consigo vencer esse meu pecado. Porque não está na videira. Ei, se preocupe. O dia que o pecado para você for normal. Comece a se preocupar. O dia que mentir para você se tornar normal. Se preocupe. O dia que pornografia, masturbação, adultério e tantas outras coisas começar a fazer parte da sua vida cotidianamente, rotinamente, e você não, tá tudo. Comece, por favor, a prestar atenção. Tome cuidado. Perigo, sinal de perigo. Portanto, o fruto do Espírito é aquilo que nos reveste. Sim? A nossa marca registrada, nós podemos pegar a palavra caráter, de carácter, ela significa marca registrada, Uma marca registrada. Qual é a marca registrada do cristão? O fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa é a marca registrada de qualquer cristão que precisa ser cheio do Espírito Santo. Então, nós podemos dizer que o fruto do Espírito é o fruto do caráter de Cristo revelado em minha vida. Amém? Semana passada nós falamos de três gomos do fruto. Quem estava aqui? Nós falamos do amor, nós falamos da alegria, nós falamos da paz. Eu só quero recapitular. Nós falamos que o amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa. O amor é o próprio Jesus. À medida que nós conhecemos o amor, nós amamos. Por isso que nós devemos conhecer Ele todos os dias. Porque a medida de amor sobre nós, cada dia é lançado de uma forma diferente. E todos os dias esse amor é acrescentado para com os nossos irmãos. Portanto, nosso primeiro amor é na vertical, para que na horizontal o amor seja manifestado. Vertical, horizontal. Então nós falamos que o amor de Deus, o amor ágape, é um amor incondicional. Deus te ama sem você amar Ele. E Deus ama aqueles que você odeia. Sabe aquele que você não gosta? Daquele jeito? Deus ama. Deus ama incondicionalmente. Deus ama sem interesses. Deus ama porque Deus ama. Ponto. E a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém, nenhum, se perca. Todos, Deus gostaria que fossem salvos. Mas infelizmente nem todos serão. Nós falamos sobre alegria. A alegria de saber e ter a revelação de que Jesus já fez tudo por nós. Você não precisa fazer nada. Você só precisa aceitar. Essa é a alegria que nós estamos falando aqui. Ei, se você acorda todo dia na sua cama e você está triste, porque Deus não te ama, você não entendeu nada ainda. Você precisa entender. Alegria não é quando alguma coisa errada dá ruim na sua vida, não. Né? E aí a gente fica triste. Alegria é saber que independente de qualquer situação, seja ela boa ou ruim, eu estou alegre, porque Jesus já me deu a revelação plena do que Ele fez por mim. Você entende isso? Nós precisamos ser alegres. A alegria do Senhor, no Senhor, é a nossa força. Sim. Nós falamos também sobre a paz. Paz não significa você ter uma escritinha na camiseta, que nem essa. Jesus Cristo é paz. Paz é shalom. Sim? Paz não é também uma simples pombinha branca. Ele está em paz. Eu posso ter paz no meu coração e estar sangue nos olhos. Porque a paz que ele está falando aqui, preste atenção, é o sossego que eu tenho em Cristo Jesus. A paz que ele está falando é que eu tenho plena consciência e certeza que Cristo está no meu coração. A paz aqui é a certeza de que eu vou passar com Ele por toda a eternidade. Essa é a paz. Porque muita gente confunde, né? Quando o cara está meio explosivo, sangue nos olhos. Vai orar, que está endemoniado. Não pode ser que eu esteja na adrenalina pura, que nem pregando. Eu estou louco. E ter paz no meu coração. A certeza que eu vou morar com Ele na eternidade. Vocês estão entendendo? É isso. Essa é a verdadeira paz, cara. Eu acordar todos os dias na minha cama e falar: eu vou morar no céu. Se hoje eu for colhido, eu vou morar com Ele. Você tem essa certeza? Você tem essa paz no teu coração? Será? Sim? A paz é criar os filhos como o meu maravilhoso, com a certeza que mesmo ele envelhecendo, ele nunca vai se desviar dos caminhos do Senhor. Então você que é pai e mãe, a sua oração, Deus ouve. Você pode chorar, você pode espernear, meu filho está desviado, pastor. Um dia ele volta. Pode passar um tempo, dois tempos, mas todo tempo não, ele volta. Não há nenhuma lágrima de um homem, de uma mulher, de um pai, de uma mãe que se perca. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Paz é o primeiro fruto que se observa depois do perdão dos pecados. Depois que você é perdoado, que você recebe a graça de Deus sobre a tua vida, cara, o pecado não te condena mais. Você dá risada. Chupa, Satanás! Que agora eu não sou mais escravo do pecado, porque a graça me revestiu, o Espírito Santo está na minha vida. O que controla a minha vida agora é o dono, o rei dos reis, não é mais Satanás. Amém? E hoje nós vamos falar de três gomos muito rápidos, que é a longanimidade, a benignidade e a bondade. Nós falamos que os três da semana passada tratavam do relacionamento que nós tínhamos com o Senhor. Hoje nós vamos tratar esses três de acordo com o relacionamento que nós temos com o nosso próximo. Cutuque teu irmão e fale assim para ele: muita longanimidade, muita benignidade e muita bondade. Amém? Isso é para você, tá? Beleza? Para nós. Pastor, o que é longanimidade? Essa palavra tão difícil de falar. Esse gomo, a longanimidade, é uma qualidade atribuída ao nosso Deus Todo-Poderoso, que tolera pacientemente todos os pecados e iniquidades do homem, não se deixando ser envolvido pela ira e pelo ódio. Se Deus não fosse longânimo, churrasquinho de nós. Você está entendendo? E é esse gomo que nós precisamos desenvolver na nossa vida. O super crentão e os super espirituais, quando vem um irmãozinho pecar, que falam, olha, Deus vai pegar ele, tomara que peque. Tomara que caia nesse abismo. Daí ele caiu. Deus tratando. Deus tratando. Não é assim? Não é assim? Isso, Deus. Trata com ele. Não é assim que a gente fala? Sim, é assim. Longanimidade é ter paciência contra alguém que se colocou contra nós. Sabe os levante que a gente ouve? No inferno deve ter um monte de cadeira, porque levanta e abaixa, levanta e abaixa, levanta e abaixa. É tanto levante do diabo, é tanto, né? Mas a longanimidade é ter paciência suficiente contra alguém que está contra mim. Ah, respirar fundo. É o amor passivo. É o amor que você respira. Ah, eu não vou falar. Você vai dar problema. Sabe quando você faz isso? Sim. Você não faz nada. Você respira fundo. Você fica calado. E você se mantém íntegro. Você se mantém reto. Você se mantém quieto. Longanimidade é você não reagir. E continuar amando os outros, mesmo ele falando mal de você. Aleluia! Fala mal de mim, pastor. Tenha longanimidade. Ore por essa pessoa. Fique quietinha no seu cantinho, maravilha. Dedinho, né? Mas Deus vai tratar, pastor. Mas aí não é da tua conta, se Deus tratar. O que cabe a você é desenvolver a longanimidade sobre o teu coração. A benignidade, pastor, o que é? É muito parecida com a longanimidade. Mas é o lado ativo do amor. Enquanto a longanimidade é passivo, fica quieto, a benignidade é o lado ativo do amor. É fazer bem para quem está te fazendo mal. Deve pagar o mal com o mal. Deve pagar o mal com o bem. Não é isso. Nós devemos pagar o mal com o bem. Não. Fez mal, eu também vou fazer mal. Aí comentou um negócio lá no Instagram, Facebook, blá blá blá. Aí, eu vou discutir ela, vou bloquear. A pessoa que está fazendo mal para você, você vai ter que fazer o bem para ela. Então, é muito mais difícil a benignidade do que a longanimidade. Por quê? Porque é o lado ativo do amor. Você precisa dar o pontapé inicial. Eu vou esperar ela vir na minha casa para pedir perdão para mim. Vai morrer, vai virar uma múmia e não vai voltar. Sabe por quê? Porque quem tem Cristo no coração, cara, independente se acertou ou errou, vai lá, pede desculpa e está tudo certo. Cara, que dificuldade que nós temos para isso. De achar que nós estamos num jogo aqui na terra do ganha, tem um placar eletrônico no céu. Aí teu nome está escrito dos teus inimigos. 10-0! Não, cara. Você precisa entender que você tem Cristo no teu coração. E que dependendo se essa pessoa fez mal para você, você precisa ir lá. Cara, sabe um tapa na cara do Satanás? Sabe o que é? A pessoa fala mal de você. Você vai lá e fala, cara, eu errei com você. O cara vai falar, meu Deus, ele é um anjo aqui na terra? Eu falei mal dele, ele está vindo aqui pedir desculpa para mim. E deixa que o Espírito Santo faz a parte dele. Deixa que o Espírito Santo convença essa pessoa do pecado, da justiça, do juízo. Entendeu? Você entendeu? É tão fácil, é tão fácil. Exemplo, uma pessoa está acabando com você. Você tem que aturar ela e ainda fazer o bem. Isso é benignidade. Por isso não existe meio termo. Ou existe dentro de você a benignidade, ou existe dentro de você a malignidade, que aí é totalmente o oposto, que vai para o lado das obras da carne. Muitos de nós temos muita malignidade no nosso coração. Por quê? Não empurra do abismo, mas se cair, é Deus tratando. É doçura de temperamento, principalmente com os inferiores. São uma pessoa benigna, é gentil, é graciosa, é educada. O que mais? Buscam a sua companhia e como diz a Bíblia. Em 1 Tessalonicenses 5,15, a pessoa benigna paga o mal com o bem. E para mim finalizar sobre a bondade, a diferença entre a benignidade e a bondade que confunde muito. Vamos lá. A bondade abrange em fazer o bem com todos. A benignidade, fazer o bem com quem te fez mal. Seja bondoso. Faça o bem sem olhar a quem. Que frase espetacular. Tirei da internet. Sabe aquele tiozinho que te encosta lá no semáforo? Tem um trocadinho. Daí você fala assim, não vou dar moedinha porque ele vai encher a cara de cachaça. Cara, você tem que ajudar, não porque ele merece, mas porque ele precisa. Pronto, acabou. Você entende isso? Porque por merecimento nem nós merecemos. Sim? Sim? Mas nós que temos Cristo Jesus, nós temos que ser luz para essa pessoa. Eu não sei qual é o propósito do dinheiro, o que ela vai fazer, mas eu sei que ali é uma semente que eu estou lançando sobre a vida dela. De bondade. Fazer o bem com todos, cara. Esse fruto te capacita a fazer o bem a todos, não só a quem te feriu. Ter bondade com os nossos familiares. Porque a gente empresta o dinheiro para todo mundo, menos para os de casa. Tu empresta até para o cachorro. O meu irmão eu empresto, porque ele não vai me pagar. Você tem que ter bondade. A pergunta é, você é bom? Há bondade em você como tem no seu pai? A Bíblia diz em Lucas 18, 18, que um homem chegou, um homem bem com uma posição muito alta, chegou para Jesus e falou: Jesus, como eu faço, mestre, bom mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus deu na veia: por que me chama de bom, se só tem um bom, que é o nosso Pai? Tipo assim, né? Vamos, que está falando que eu sou bom? Só tem um bom, que é Ele. Então esse fruto está se referindo a uma pessoa que tem o coração grande, que vê uma pessoa em dificuldade, necessidade, cara, e ela vai lá e estende a mão. Ela não vai deixar essa pessoa daquele jeito. Isso é ter bondade. Esses três gomos perfazem o nosso relacionamento e tratam o nosso relacionamento com o nosso próximo. Longanimidade, benignidade e bondade. Pastor, não tenho nenhum amigo. Pode ser que nesses três gomos você precisa rever. Ninguém me gosta, pastor, ninguém me ama. Reveja a longanimidade na sua vida, a benignidade e a bondade. Sim? Amém? Todo mundo me ama, fique à vontade. Nós falamos sábado passado que as obras é tratado no plural. O fruto é tratado no singular. E o que tem a ver? As obras estão totalmente desordenadas, fora. Um querendo fazer alguma coisa, agora o fruto, ele faz em parceria, coletivo, em unidade, com integridade. Sabe o que é ter integridade? É ser inteiro. Sabe, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, o fruto é implantado em nós. E aí não é a cada dia eu desenvolvo cada gomo. Ah, hoje eu vou desenvolver alegria, amanhã eu vou desenvolver o amor. Não. Eu desenvolvo todos juntos. Porque é impossível eu ter bondade sem ter amor. É impossível eu ter domínio próprio se eu não tenho longanimidade. É impossível eu ter mansidão se eu não tenho alegria. E assim por diante, você está entendendo? Então todos os gomos precisam estar juntos, sendo desenvolvidos, sendo processados, sempre juntos. Amém? Você entendeu? Para me encerrar, o fruto do Espírito é o resultado de andar no Espírito. A pergunta é: você tem andado no Espírito? Jesus fez a parte dele. A Bíblia diz que desde o nascimento até a sua morte, o Espírito Santo esteve enchendo a vida dele por completo. Então Jesus, ele manifestou o fruto do Espírito em sua vida, em tudo aquilo que ele fez. Somente o Espírito pode produzir em nós o seu fruto, e nós não temos esse poder. É um poder que vem do céu. O fruto não pode ser feito industrialmente ou numa máquina. O fruto é feito dia após dia. Manualmente, artesanalmente, Deus vai te moldando, cara. Você é um vaso, Deus vai te quebrando, vai te refazendo. Todos os dias é um aprendizado. Você não sabe tudo, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. Todos os dias nós temos algo novo da parte de Deus para a nossa vida. Ah, eu sei amar, não. Amanhã você começa a conhecer Ele mais e vem uma medida maior de amor sobre a tua vida. E aí você fala: cara, eu preciso amar. E aí você acha que você tem alegria. Daqui a pouco, puf, conheço a alegria em Jesus. Porque tudo é nele. Está lembrado da videira? E aí eu vejo e eu falo: cara, eu não era tão alegre. Eu sou mais alegre hoje, mas amanhã eu vou ser mais. E isso vai se reciclando todos os dias. Amém?